Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
Bom, vamos falar no final, 11 de setembro, tem que falar dos Estados Unidos e tem que falar de um outro 11 de setembro, impressionante, né? Lá nos Estados Unidos, que aconteceu na véspera, que foi o assassinato ontem de um dos líderes da extrema-direita estadunidense e do MAGA, o Charles Kirk, jovem, 31 anos de idade, né? E de fato uma das grandes lideranças da extrema-direita, assassinado ontem na Faculdade de Utah. E muito simbolicamente, a última palavra que ele pronunciou em vida foi violência. Olha aqui.
Counting or not counting gang violence.
Great. Ele vai falar violência, gang violence, né? Tá falando da violência das gangues e leva o tiro. Ele que defende a morte das pessoas como um preço a pagar pela liberação das armas, pela liberdade nos Estados Unidos, que defendia abertamente a morte dos palestinos e o fim da Palestina. Eu vi debates dele com palestinos numa provocação sem par. E aí a reação do Trump ontem num discurso foi de ameaças. Né, ele vai dizer isso, ó, meu governo encontrará todos aqueles que contribuíram para esta atrocidade e para outras violências políticas, incluindo as organizações que financiam e apoiam, bem como aqueles que perseguem nossos juízes, policiais e todos os outros que trazem ordem ao nosso país. A mídia estadunidense e ocidental em geral não destacou, mas a RT, antiga Russia Today, destacou que ele prometeu nesse discurso caçar os que financiam a violência da esquerda radical. Não fez uma acusação formal, mas já lançou no nosso colo a responsabilidade pelo assassinato. Cara, o que, que foi esse assassinato? O que está acontecendo? E como é que você imagina o desdobramento disso lá nos Estados Unidos?
Não, primeiro que foi uma coisa, um meeting ali da extrema-direita num lugar bem reacionário, porque isso é em Warren, no Utah. É como se fosse um lugar bem, bem, bem conservador do Brasil. Não é um lugar onde a extrema-direita se preocupa, porque ele estava jogando super em casa, né? E o Kirk não era tão conhecido aqui no Brasil, mas não. Ele era uma figura gigantesca. Se vocês olharem nas redes sociais dele, é uma figura aí com milhões e milhões de seguidores. É um cara que tem uma jovem e encampava essa coisa do americano branco, que tinha família, filhos, aquela coisa da meio que de uma família de margarina para os padrões americanos, e defendia todos os absurdos do Trump. Ele era uma figura muito importante há muito tempo na agitação pró-Trump, né? E assumindo o discurso ultraconservador, discurso fascista mesmo, de uma maneira descarada, de uma maneira desavergonhada, era uma figura bastante audaciosa, que não tinha medo, falava, não, defendia a violência, defendia o armamentismo e falava isso daí mesmo, que olha, vai ter gente que vai morrer por conta das armas, é um preço que se paga pela liberdade, e ele morreu provando sua teoria. Mas isso é muito esquisito, Mauro, que tenha acontecido agora, porque muito provavelmente o Trump vai usar isso para o que? Reprimir a universidade. Esse crime aconteceu dentro da universidade. O Trump já estava lançando ataque às universidades. E sempre que acontece um crime, a gente tem de pensar quem lucra. A assim chamada esquerda americana não parece que lucra com isso, entendeu?
Ao contrário, vai apanhar, né?
É, ela vai apanhar, ela vai entrar na alça de mira, ela vai ser investigada, ela vai ser reprimida. Então, por que que a esquerda americana faria isso? Segundo, esse tiro foi muito profissional. deram, tipo, pelo que provaram lá, tinha um teto, assim, tinha acho que um auditório ou uma parte do prédio da universidade, alguém atirou lá de cima. Ninguém viu que esse sujeito, o sniper, estava lá e deu um tiro certeiro, no pescoço, inclusive, que a cabeça a gente mexe, o pescoço se mantém um eixo. Então, foi uma coisa muito profissional. Então, você fica pensando, será que isso não veio do governo americano? Ou será que isso não veio de algum país adversário dos Estados Unidos querendo que o circo pegue fogo? Porque a gente pode imaginar diferentes inteligências estrangeiras operando nos Estados Unidos, seja mais para dentro do imperialismo, seja contra o imperialismo, que podem ter causado isso daí para conflagrar lá dentro. Então você consegue pensar isso, ou o próprio governo americano. Agora, se foi algum tipo de ativista, sendo que a esquerda americana é contra a arma, e justamente essa polêmica lá. A extrema-direita pró-armas e a esquerda critica a coisa das armas, defende o controle. Então não tem tantas pessoas assim na esquerda americana que sejam tão bons atiradores. E não é só uma questão de veterano de guerra, mas você tem que ser um sniper, um cara treinado. Então essa morte é muito, 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 muito esquisita. É, como o Juan está falando ali, é muito profissional esse tiro, muito profissional. Né?
É,
Até
o
pelo ângulo.
Juan Luiz aqui está dizendo, ó, foi um tiro muito profissional, foram mais de 100 metros de distância em cima de um telhado com uma janela de alvo bem baixa. A janela de alvo, né? Não uma janela
É.
física. É, porque você tinha um toldo em cima dele, né? Então, o negócio. Não é como foi lá no caso do Trump, durante a campanha, em que o Trump estava no alto de um palanque, estava bem visível e tal. Não, aí não, ele estava meio que escondido ali embaixo, né?
Não, estava meio escondido. Aí você fica até pensando, tá, mas por que que o atirador estava posicionado lá e o toldo estava aberto? Porque ele tomou um tiro lateral, né? Que acertou ele aqui na direita. Então, ele não estava de frente, estava de lado. Então, como é que esse atirador subiu num telhado que não parecia ser uma coisa pequena? Então, a pessoa teve acesso à informação de onde que o toldo ia ser montado, em que direção ele ia estar? Porque não era tão fácil para a pessoa falar, ó, decidi ficar aqui à direita dele. Quem garante que não ia ter algo que ia tapar a sua visão por completo, de repente? Um pano, uma coisa. Ele estava ali com a janela pequena, mas o atirador estava no ponto certo, sabendo que não ia ter nada que atrapalhasse o seu ângulo, que ele poderia mirar e atirar. Entendeu? Isso que me chamou mais atenção na hora, porque se tem um pano ali, Mauro, se tem qualquer coisa ali na direita que os caras resolvem colocar do nada, o atirador não ia conseguir ver ele. Por mais que a bala pudesse perfurar um tecido, um plástico, não ia ter. Entendeu? Então, essa paradinha ali cheira muito mal. Cheira muito mal. Alguém teve algum interesse em fazer isso daí e rolou. Entendeu? E agora eu acredito que os Estados Unidos devam convulsionar mais ainda, porque o cenário é esse. É um país onde a galera tem arma, tem múltiplos interesses internos e internacionais, e ali, na medida que o dinheiro vai acabando, não tem amor, não. Isso que a gente precisa pensar. Então, isso a gente vai ver muito disso lá, infelizmente. Infelizmente, que a gente. E o pau vai comer. Agora, é melhor que tenha uma conflagração lá dentro do que eles ataquem outros países, criem uma guerra mundial, uma quantidade de guerras regionais, que parece que é para isso que os Estados Unidos estão se movendo, né? Essa ameaça à Venezuela, que tem o objetivo, obviamente, de matar o Maduro. Essas movimentações de Israel apoiadas pelos Estados Unidos. Então, de repente, é melhor que eles travem lá do que eles fiquem correndo solto e aprontem, inclusive, com a gente.
Sim. Agora, a gente tem um momento de. Opa! Perdão, perdão, peraí. Pronto, tinha caído minha câmera aqui. A gente tem um momento de convulsão em vários lugares do mundo, né? A gente tem a França de novo convulsionada depois da revolta dos coletes amarelos, agora a revolta dos bloqueadores, né? Com esse levante ontem, forte repressão policial, contra o arcabouço fiscal deles lá, né? Contra o regime de austeridade do governo irmão, do governo Lula, o governo presidência Macron, com os primeiros ministros entre a direita e a extrema-direita, né? Caiu um deles austericida e o outro que entrou já austericida, e uma enorme rebelião muito voltada para o Macron, né? É uma rebelião que está voltada, tem o Macron como alvo, né?
Exatamente, o Macron que basicamente ele está nomeando primeiro premiers porque ele está cuspindo no voto popular. Ele chamou eleição parlamentar porque lá o presidente pode dissolver o Congresso. Ele chamou porque perdeu a eleição europeia. Tem dúvidas do porquê o Macron fez isso, porque é completamente burro, porque ele perdeu a maioria que ele tinha. Que não era uma maioria ampla, mas era uma maioria relativamente alta do parlamento. Quem ganha, no fim das contas, é a esquerda, né? E com ele apoiando, porque ele foi constrangido a montar uma semi-coalizão ali com a esquerda para barrar a extrema-direita. Mas uma vez que isso acontece, ele não nomeia um primeiro-ministro de esquerda, não aceita nomear, porque ele estava com a missão dada pelos mercados de fazer um ajuste fiscal muito restritivo. Porque o Macron ele fez um governo neoliberal, governo mais neoliberal da história da França, mas ainda assim ele desapontou os mercados em alguma medida, porque ele manteve o ministro da Fazenda que também não aplicou o ajustão. E me parece que essa convocação de eleição que ele fez ano passado está ligada com um acordo, posição que ele fez com o mercado de radicalizar essa política, né? De falar, vamos ajustar aqui, vamos passar a conta para a classe média e para os mais pobres. Só que ele não tinha maioria para fazer isso, tem um problemão lá na Assembleia Nacional Francesa. Ele nomeou o primeiro Barnier, que era um veterano da direita tradicional francesa, depois o Beirut, que era um eterno candidato, que, na verdade, é o cara que inventa a via liberal na França, porque isso nunca foi muito popular. Então, ele é o antecessor do Macron, em termos assim, de pensar uma presidência liberal puro sangue, só que ele sempre perdeu, Macron conseguiu ganhar. E agora ele colocou o glorioso companheiro Le Cornu, que aí é piada pronta, aí é de matar, né? Não tem como dar uma notícia dessa.
Sebastien Le Cornu. É o Le Cornu, se a gente quiser falar aqui sem a boquinha.
Não tem como ler isso com biquinho. Aí que pedir biquinho também é de lascar também. Aí o cara que vai... Aí o Le Cornu está lá para aplicar o quê? Uma agenda. Uma agenda de austeridade radical. E um detalhe, extrema-direita apoia. Ela bate no Macron, está pedindo novas eleições porque eles querem uma eleição legislativa para tentarem tomar o controle da Assembleia Nacional. Só que a extrema-direita está com acordo também com o capital, porque a extrema-direita francesa sempre vendeu essa história de que eles eram desenvolvimentistas e escambau, é mentira.
Sim.
Entendeu? Eles se venderam também, tem um cara lá que é o Paulo Guedes da Le Pen, e a Le Pen agora está também inelegível, então ela está botando o Nicolas Ferreira deles, o Nicolas Ferreira, que é o Bardella. Que é imaginar esse cenário na França. Esse Nicolas Ferreira francês está liderando a corrida presidencial atualmente. É. Só que o eleitorado francês, o eleitorado, digamos, os trabalhadores brancos, que é a base da Marine, são os mais pobres, só que os brancos, né? Não os descendentes de árabe, de africanos ali, banto. Essa base está a fim de votar neles, né, no Rassemblement National, que é a extrema-direita francesa, achando que vai ser um governo pró-trabalhador, por um viés chauvinista. Né? E não vai ser. E não vai ser, porque a Marine já pactuou com o mercado, já pactuou com a banca, o Paulo Guedes dela, que é o Tanguy, que é um cara que nunca foi ligado ao pai dela, ou à extrema-direita tradicional francesa, e é um cara, inclusive, homossexual assumido, e que está lá com a extrema-direita. E a extrema-direita, com todo o discurso homofóbico, com aquela coisa, mas a Le Pen, de uns anos para cá, fez uma inflexão para dizer que a homofobia na França não é um problema da França, é um problema dos árabes, só os árabes que são homofóbicos.
Uhum.
E ela usa isso habilmente, e um cara como Tanguy fala isso, fala, não, mas a questão aqui de homofobia na França é culpa desses imigrantes. Então, olha como eles flexionam esse debate. Só que o Tanguy, que é o Paulo Guedes deles, é completamente cínico. Ele não está lá, ele é pior do que um cara de extrema-direita que acredita em alguma jossa. Ele é simplesmente um cara desses do mercado que quer fazer na França algo parecido com o que o Milei está fazendo na Argentina, o que seria um fato relevante, né? Porque a França ainda tem uma certa dimensão de bem-estar social e que não tem na Inglaterra, por exemplo, ou em alguns outros lugares. Então é isso que está sendo planejado lá, e é claro, a coisa na França pode também sair do prumo, e ainda não aconteceu, quer dizer, ainda está em vias de acontecer. Se esse novo
Mas você tem
governo
um
francês
acúmulo, né,
for.
de rebeliões ali acontecendo na França de tempos em tempos, né? O negócio está acumulando, né?
Sim. Agora, se eles aplicarem a agenda de austeridade desse modo que eles querem, aí ferrou. Vai ter uma polarização muito dura. Só que o que é triste? Embora o Mélenchon tenha um papel muito importante organizando a esquerda francesa e constrangendo a ala moderada da esquerda, inclusive até montar uma coalizão e não embarcar totalmente no neoliberalismo, o Mélenchon consegue fazer com que o que resta do Partido Socialista não embarque totalmente nessa, fique envergonhado. Por outro lado, a esquerda francesa é muito dividida, muito brigada, e ela não consegue apontar para as massas que a extrema-direita está vindo propor não apenas violência contra imigrantes e contra não-brancos da França. A extrema-direita vem com a agenda também de aplicar um ajuste. A extrema-direita ela está jogando isso, ah, o Macron é o ajuste neoliberal, a massa está com ódio do Macron, o Macron pode terminar mal, pode não terminar o mandato dele. Mas a extrema-direita não conta, embora conte, que ela é favorável a um ajuste também.
Hugo, deixa eu te interromper, porque o Hugo tem até 9h30. A gente estendeu bastante a participação dele, porque não começou o julgamento, né? Então, eu vou botar mais uma questão e quero esclarecer. Ó, é o seguinte: a sessão de hoje do julgamento do Bolsonaro e da cúpula do golpe começa às 14h, 14 horas. Não está tendo sessão agora de manhã. Não está tendo sessão, porque ontem foi até 10h45 da noite, mas não apenas por isso, né? A Carmen Lúcia com certeza vai apresentar um voto em resposta ao Fux. Então deve estar lá na sala dela, lá no gabinete dela, com um monte de assessor preparando esse. Com certeza o voto dela vai ser modificado a partir do voto do Fux. Então nós temos a Carmen Lúcia e temos depois o Zanin, que é o último voto que falta. Amanhã. A princípio, tudo acontece hoje. E amanhã, sexta-feira, aí começa às 9h da manhã e a gente transmite, vai ter a votação da dosimetria, do tamanho das penas dos condenados. Então, 14 horas aqui, né, no Farol Brasil, com o nosso Eribaldo Maia. Você assiste direto, ao vivo, e depois gruda já no Noite Brasil. Assim que o Hugo sair, nós vamos continuar aqui. Vou terminar com algumas notícias do Giro de Notícias e depois vou transmitir, que eu acho que é bem importante para nós, com a cabeça de tentar entender e analisar, o voto do Fux em relação ao Bolsonaro, que é o mais importante dos votos dele ontem, tá? Então a gente faz isso. Então, Hugo, eu tinha mais duas ou três questões, mas temos só 4 minutos. Endereço, ou como se dizia no passado, te apresento uma última questão, que é a questão da Polônia e dessa questão dos drones e a OTAN entrando no meio, um tensionamento grande de novo entre Rússia e Polônia, Rússia e OTAN. Como é que você está vendo a situação lá?
Eu estou vendo que provavelmente a Rússia testou o tempo de reação da Polônia. Não porque a Rússia precise invadir o espaço aéreo polonês para lançar um ataque. A Polônia, que é membro da OTAN, coisa que a Rússia faria se precisasse, com os Zarechnik, com mísseis de alta tecnologia, de alta precisão. Não seria uma estratégia preferencial a Rússia saber o tempo de reação para atacar a Polônia? Na verdade, isso muito provavelmente foi feito para a Rússia entender o que é o tempo de reação para se defender da Polônia e da OTAN. E eu sinto que há um crescimento da preocupação na Rússia do que pode ser a guerra. Tá? Cada vez mais se percebe que se a Ucrânia cair, não vai ficar por isso mesmo, não é? E há uma preocupação da liderança russa que tem se tornado pública a respeito de uma guerra que seja tramada pelo grande capital aí, armamentista usando a Europa contra ela. Acho que é uma preocupação, sim, e há uma preocupação da Rússia em relação à Venezuela, porque depois daquela reunião do Putin com o Trump, começaram as hostilidades do Trump contra a Venezuela, que é uma aliada russa na América Latina. Então, foi muita coincidência. E foi muita coincidência que a Rússia tem escalado, inclusive mostrado que pode atingir o palácio governamental da Ucrânia, que não foi atacado até hoje, porque ela, a Rússia, não quis atacar. Acho que sempre o sonho foi derrotar a Ucrânia no campo de batalha e fazer o Zelensky lá assinar a rendição e a derrota. Mas parece cada vez mais claro que se o Maduro for assassinado, que é sobre isso, né? Porque os americanos eles não estão, não se sabe, voltados para ter uma mobilização e fazer uma invasão, uma ocupação na Venezuela. Mas provavelmente atacar e matar a liderança, igual Israel tentou fazer no Catar ontem, e eles estão tentando fazer a mesma coisa. A Rússia respondeu para dizer, ó, se isso acontecer, também pode acontecer com Zelensky. E uma preocupação de mandar um recado para a Polônia, ou seja, a coisa está se agravando na Europa e se agravando no mundo, porque o Trump, ele queria, sim, eu acredito que ele quer parar com a guerra, porque é do interesse dele parar com essa guerra na Ucrânia, porque economicamente é interessante para os Estados Unidos. Essa guerra é ruim para a economia americana, é bom para alguns setores, mas para o cômputo geral da economia americana, essa guerra na Ucrânia é um horror. Isso mete dinheiro no setor aeroespacial, isso mete dinheiro em outros setores, mas isso para a economia, isso cria uma tensão em relação ao mercado do petróleo, é um problemão. Só que o Trump não consegue parar a guerra, não é porque ele não consegue fazer um acordo com o Putin, é porque ele não consegue fazer um acordo interno entre os setores do capital americano, entre quem ganha e entre quem não ganha. Ele não consegue fazer isso. E como o Trump não tinha como dobrar o Putin, porque ele não tem o que oferecer ao Putin no acordo, ele passou imediatamente após a famosa reunião no Alasca a ameaçar a Venezuela e ver com a política de tarifaço contra a Índia. Então, nada está fora desse escopo. E a coisa da Índia se conecta ao nosso primeiro assunto hoje, que é o Nepal. Então, há um jogo aí. E há uma preocupação muito grande da Rússia. Eu acho que a Rússia ela estava muito mais tranquila há um ano, e a sensação hoje é o Trump não é capaz de entregar o acordo, e o Trump é capaz de permitir ou manipular uma coisa que leve a um agravamento da situação da guerra na Europa.
Cenário... A impressão que dá é que essa decadência do império estadunidense está meio que degringolando a situação no mundo, né? Os controles estão desaparecendo, os controles, né?
É o que o Emmanuel Todd falou, que é um teórico francês até conservador. Ele falou: o problema não é que o império americano está caindo, é que a gente está no começo do fim. Né? A gente não é o fim do fim, é o começo do fim. E nesse começo do fim, a gente tem coisas problemáticas, ainda mais levando em conta a maluquice que é essa extrema-direita americana. O que é a maluquice dessa extrema-direita americana, desse cara que morreu ontem, esse pessoal é completamente retardado. E o Donald Trump é o que é. Não que os democratas ajudem muito também. Mas a gente está numa situação complicada, porque o que o mundo precisa de hoje é de um líder americano que conduza os Estados Unidos a um momento pós-imperial e que negocie um papel favorável para os americanos sem criar um abalo, uma guerra, que era o que se esperava do Obama lá atrás. Mas se o Obama, que é quem deveria ter feito isso, não fez, porque os britânicos fizeram, mas eles também puderam passar o bastão para o filho deles, que é os Estados Unidos. Os americanos relutam. E ao relutar, eles podem levar o mundo para uma guerra mundial, sim. Não é uma coisa fora do nosso escopo. Não é, não está fora aqui do horizonte de visão. É uma possibilidade muito perigosa. Muito perigosa.
Você acha que a ideia do o risco de uma guerra mundial não está descartado?
Não. E eu acho que piorou muito com essa coisa da Ucrânia, que foi uma coisa que o Biden, na verdade, abriu essa caixa de Pandora. E agora, para fechar a caixa de Pandora, é sempre complicado, né? Abrir caixa de Pandora, todo mundo sabe. Fechar, pouca gente sabe se é que é possível. E nisso,
Tirar o
por
gênio
exemplo.
da lâmpada, tudo bem. Agora enfia o gênio de novo para dentro da lâmpada, né? Ou a caixa de
É, tem
Pandora.
um velho problema da magia, quando você invoca uma entidade poderosa demais para conseguir fazer com que ela volte. Foi o que aconteceu na Ucrânia. O Biden mexeu com que ele não dava conta. E o Biden tinha certeza que ele ia avançar com a OTAN na Ucrânia, que se a Rússia fizesse qualquer coisa, ela quebraria com as sanções. Não quebrou coisa alguma. Então aí deu tudo completamente errado. Os democratas se ferraram, o Trump voltou, sempre defende a tese que uma coisa está ligada à outra. E o Trump não consegue realmente. O Trump, ele não consegue fazer aquele papel de uma liderança de direita, de arbitrar, que é o que se espera dele. Não é que ele é um presidente propriamente dito, mas um síndico. Síndico lá do condomínio das grandes corporações, dos grandes setores do capitalismo americano. O síndico arbitra, ele não consegue arbitrar essa convivência, porque um setor está batendo no outro. É essa a natureza da crise do capitalismo americano. As big techs estão batendo em não sei onde, tem o interesse de não sei o quê, ele quer baixar a taxa de juros, fulano de tal não pode. É porque há um descompasso ali muito grave. Ele sabe disso aí, ele acredita na política dele, que é bastante radical, mas ela não está dando resultado. Isso só aumenta a ansiedade e a tensão interna lá dentro. E ocorre o quê? Aquilo que antigamente a gente falava, um acirramento da luta de classes. Tá, a gente está vendo um acirramento da luta de classes lá dentro. Que ou vai gerar uma guerra civil ou vai gerar algum tipo de conflito mundial.
Perfeito. Ó, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Vai embora com esse elogio aqui da Cecília Manso, ó. Eu fico impressionada com o conhecimento deste menino. Gostou do
Legal.
menino ou não?
Não, o menino tá bom, tá ótimo. Tá ótimo.
Menino, legal. Hugo, obrigado. Acho que foi ótimo, realmente uma ótima convergência, coincidência, né? Falamos de Nepal, falamos dos Estados Unidos, falamos da situação global, especialmente dessa situação ali na Europa ou Eurásia, né? Ucrânia, Rússia, OTAN. Obrigado demais. Bom dia para
Tamo
você e
junto.
acompanharemos todos o continuidade do julgamento hoje à tarde. Tchau.
Até.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.